dia, que ainda são 11h40. Senhora e senhores deputados, vamos então dar início aos nossos trabalhos. Como todos já sabem, ao meio-dia e meia depois embarcamos, não em sentido literal, para o almoço que nos é oferecido pelo Sr. Ministro da Defesa Nacional no Forte São João da Barra. Mas agora passemos então à análise da nossa ordem de trabalho. O primeiro ponto é sobre a apreciação e votação do parecer sobre uma iniciativa europeia, que é uma comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social e ao Comitê das Regiões sobre a Agenda Europeia para a Segurança. O autor do parecer é o Sr. Deputado António Braga, a quem eu, cumprimentando, dou a palavra.
Bom, obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Como o Sr. Presidente bem referiu, é a Agenda Europeia para a Segurança e, no essencial, essa é uma decisão que justamente compromete a Comissão Europeia numa estratégia para responder àquilo que são consideradas as ameaças à segurança, quer dos seus Estados-membros, quer também na orla e na periferia da própria União Europeia, dado que quer o terrorismo organizado, quer agora a nova cibercriminalidade e também as pulsões extremistas que nos chegam, infelizmente, ao contexto da Europa, essa agenda justamente enquadra-se no desenvolvimento da anterior, primeira agenda, que foi adotada em 2010 até 2014, e esta nova agenda inclui já agora alguns conceitos que, entretanto, foram sendo desenvolvidos por experiência da agenda anterior. Eu gostaria apenas de sublinhar aspectos mais relevantes. No parecer consta justamente não só a avaliação do conjunto de iniciativas que são agora colocadas em cima da agenda e propostas aos Estados-membros, mas sobretudo o papel de coordenação que cabe à União Europeia, fundamentalmente em quatro níveis essenciais. Primeiro, facilitar o intercâmbio da informação entre as autoridades repressivas e as agências da União Europeia, nomeadamente através do sistema de informação Schengen, e ainda sobre o sistema europeu de informação quanto aos registros criminais. Evidentemente que há aqui um pressuposto em todas estas iniciativas, que tem a ver, aliás, com a natureza da própria União Europeia e no quadro dos Estados democráticos que a constituem, que todos estes modos de intervenção são balizados por leis que garantem e resguardam, evidentemente, os direitos individuais, nomeadamente aqueles que se prendem com informação que possa pôr em risco, precisamente, esses direitos. Nesse domínio, um outro nível é o reforço da cooperação policial operacional, o caso das equipas de investigação conjuntas, que reúnem agentes dos vários Estados-membros, durante um determinado período para constituir investigações vocacionadas para dossiês transnacionais específicos. E a Comissão Europeia compromete-se nesta agenda agora, de novo, promover o recurso mais regular a estas equipas de Estados-membros, justamente para que todos tenham maior participação e enquadramento nestes dossiês, nomeadamente, em especial, a Europol e a Eurojust, que têm desempenhado um papel crucial na história recente da investigação conjunta da União Europeia quanto aos riscos de segurança de pessoas e bens. Depois há um outro nível, que é promover a formação e o cofinanciamento em matéria de segurança a nível europeu. Há um fundo, aliás, de segurança, um fundo para a segurança interna, abreviadamente designado por FSI, que neste momento tem um orçamento de 3,8 mil milhões de euros. E justamente o fundamento para que este fundo exista é reforçar a capacidade da Academia Europeia de Polícia, CEPOL, para preparar não só os agentes internacionais no contexto dos países membros, mas ainda direcionar e propor fundos em função da possibilidade de que os financiamentos da União Europeia possam ajudar na cooperação transnacional numa componente normal de formação das próprias polícias de cada Estado-membro. As prioridades, e termino, Sr. Presidente, dando conta também do essencial quanto às prioridades, a prioridade nos próximos 5 anos é assinalada como sendo o terrorismo e a radicalização que lhe está associada, porque identifica-se como uma grave ameaça para a segurança interna da União Europeia. Os recentes ataques terroristas na União justamente reforçam a necessidade de conhecer aprofundar, refletir e encontrar modos de poder diminuir o risco, nomeadamente pelo conhecimento dos conflitos que alastram na Síria, no Iraque ou na Líbia, e também a ligação que existe, nomeadamente no recrutamento de jovens europeus para integrar as fileiras daqueles, no caso, praticamente exércitos. Também a criminalidade organizada é um pesado custo humano, social e económico que, nomeadamente através da introdução clandestina de migrantes, o tráfico de seres humanos, o tráfico de armas de fogo, de drogas ou de tabaco, até à criminalidade ambiental, financeira e económica. São hoje várias alíneas que estão a ser justamente especializadas para tudo isto ir ao encontro de um novo tema que está aqui também lançado, que é a cibercriminalidade, que proporciona ganhos consideráveis aos criminosos, como bem se sabe, incluindo aqui atividades comerciais, bancárias, digitais, no fundo, todas as atividades digitais que, por esta via, promovem uma nova criminalidade, cada vez mais, aliás, especializada e complexa. Por isso, aqui o Dr. João Soares até tem mais do que informação privilegiada, porque certamente lhe chegam ao seu conhecimento várias informações neste domínio concreto. E noutros domínios, com certeza. A luta contra a cibercriminalidade inclui vários atos criminosos, só para sublinhar alguns que são daqueles que têm tido mais impacto e que têm levado a própria União Europeia a agir nesse contexto, que é a exploração sexual de crianças, por exemplo, que exige uma reação repressiva e judicial face justamente a esta prioridade. Para enfrentar estas ameaças, a União compromete-se a reforçar a melhor eficácia, sobretudo no intercâmbio de informação, nestes domínios é decisivo, e a cooperação operacional entre os Estados-membros, as agências da União Europeia e ainda o setor da indústria informática, cuja regulação e criação de quadros legislativos que possam fazer com que os seus domínios, nomeadamente servidores, etc., possam beneficiar o recurso à informação e à partilha dessa informação na procura e no combate a essas ameaças. As medidas concretas que a agenda prevê, essencialmente, são essas: partilha de informação, aumentar a cooperação operacional, na luta contra o terrorismo, reforçar esse papel da Europol com a criação de um Centro Europeu de Luta contra o Terrorismo, enquanto centro seguro para o intercâmbio de informações entre as autoridades nacionais, com funções, inclusivamente coercivas, com base na experiência do Centro Europeu de Cibercriminalidade, já criado na agenda anterior. A luta contra o financiamento do terrorismo é também assinalada como um reforço de prioridade, e ainda a luta contra o financiamento do terrorismo alinhará, digamos assim, através de troca de informação num fórum europeu com as empresas informáticas para desenvolver instrumentos contra a propaganda terrorista, como eu disse há pouco, tendo em vista obviar que por via da internet possam ser aliciadas jovens da União Europeia para integrar esses extremismos que são hoje conhecidos, quer ou sobretudo a nova agenda de segurança contra essas ameaças. No essencial, a agenda propõe reforçar essas capacidades, em particular através do Centro Europeu da Cibercriminalidade da Europol, e diminuir os obstáculos às investigações penais sobre a cibercriminalidade, nomeadamente no que respeita ao acesso aos elementos de prova, que aqui no fundamental é poder chegar aos elementos de prova por via justamente eletrónica ou digital. Sr. Presidente, a agenda é complexa, não quero aumentar o tempo de informação que cabe ao relator fazê-lo, mas quero dizer que, no que diz respeito também a uma tomada de posição individual, me considero próximo deste modelo que é agora definido para a agenda, para a nova agenda de segurança, e que por essa via é um contributo importante para um aperfeiçoamento da relação dos Estados-membros com estes instrumentos que, no fundo, pretendem criar boas condições de diminuir a ameaça à segurança dos cidadãos europeus. É tudo, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado António Braga. Está aberta à discussão. Sr. Deputado André Pardal.
Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputadas. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Deputado António Braga pelo relatório. O relatório versa uma matéria muito importante que tem sido discutida muito nesta Comissão de Defesa e não só. A matéria da segurança
15 de julho.
Europeia. E eu queria deixar algumas notas. Em primeiro lugar, reforçar as novas ameaças que este relatório incide, nomeadamente ameaças terroristas, ameaças de novas ameaças como ciberataques e ameaças de irregulares de outros de grupos armados que não são propriamente convencionais, que identifica no próprio relatório. Em segundo lugar, necessidade de se articular e de se reforçar o trabalho em conjunto da União Europeia, os Estados e da própria União Europeia através de melhor trocas de informações e melhores trocas de serviços operacionais para identificar melhor estas ameaças. Em terceiro lugar, uma nota que muitas vezes também tem aqui sido discutida, que mais do que um reforço ou mais do que novos instrumentos jurídicos, o reforço deverá ser na aplicação de instrumentos jurídicos que já existem. Portanto, os instrumentos jurídicos estão criados, muitas vezes, tanto a vontade política como, sobretudo, questões financeiras é que inviabilizam que estes instrumentos jurídicos a nível europeu sejam aplicados. Uma quarta nota, relativamente tanto aos novos conceitos estratégicos, como a esta distinção entre o que é que são, nos dias de hoje, ameaças internas e ameaças externas, e aqui a relação entre o que é a segurança e defesa, que muito também vai de encontro ao que o nosso país também fez com a revisão do Conselho Estratégico de Defesa Nacional, há 2 anos atrás. E, por último, através das prioridades que a própria comunicação estabelece, das 3 prioridades, que são também as 3 prioridades identificadas também pelo governo português, nomeadamente a luta contra o terrorismo, o combate contra a criminalidade organizada nas suas mais diversas formas, e, terceiro, a cibercriminalidade, que nos últimos tempos e na sequência deste novo Conselho de Estratégia de Defesa Nacional levou à criação em Portugal do Centro de Segurança e Ciberdefesa, que só ainda não tive a oportunidade de visitar, mas que já foi instituído junto do Gabinete Nacional de Segurança. Era isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Pardal. Sr. Deputado João Rebelo, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Deputado António Braga, também para agradecer o seu parecer, está muito completo e tem uma opinião também muito bem fundamentada. Isso também são importantes, dar estes relatórios, essa mesma opinião do relator, que é sempre importante. E eu acho que o relatório fala por si na definição do que nós vivemos neste momento. Isto é um mundo muito perigoso e a Europa vive sobre ameaças permanentes. Portugal tem a vantagem, felizmente, de viver com alguma tranquilidade tudo isso, mas eu ainda recentemente, a semana passada, estive em Paris e aterrei no aeroporto vindo de Portugal. O Schengen estava suspenso porque estavam em alerta máxima de ataques terroristas, estavam na alerta pior que eles tinham, e era ver militares armados dentro do aeroporto a interrogar pessoas à saída de voos que eram do espaço Schengen. E, portanto, vivemos, de facto, um mundo perigoso. Este documento já é importante, mas depois a sua implementação é que, e como é também aqui alertado, é a parte mais importante. E destaco 2 aspectos, um já feito aqui pelo deputado António Pardal, tem a ver com as ameaças ciberterroristas e tudo o que se passa a esse nível, porque serve também como plataformas de angariar novos membros para as ameaças terroristas que vivem, e também a questão da partilha de informações entre os vários serviços de informações na Europa. Falam muito, é verdade, neste momento, e cada vez mais, mas têm tendência a olharem sempre com alguma desconfiança, nomeadamente quando é partilham informação, não partilham fontes, não partilham métodos, e por vezes, provavelmente, certas ameaças poderiam estar mais prevenidas se esse mesmo diálogo existisse mais profícuo. Este documento, portanto, está bem feito, e o parecer também, e a opinião também está bem fundamentada, e era só isto que eu gostaria de deixar expresso.
Obrigado, Sr. Deputado João Rebelo. Mais intervenções? Sr. Deputado António Braga, deseja dizer alguma coisa?
O nosso Sr. Presidente, queria apenas sublinhar o aspecto consensual que o relatório merece. É uma iniciativa no conjunto da União Europeia. Creio que Portugal também pode beneficiar, sobretudo, sublinho finalmente, na componente de formação policial, em que este fundo de 3,8 mil milhões fica agora disponível, e é importante que isso possa contribuir também para a melhor formação dos quadros, nomeadamente aqueles que têm por missão também poder recolher informação nesse domínio e, sobretudo, porque havendo agora uma estratégia que assenta em novos conceitos, nomeadamente por via da cibercriminalidade, isso implicará, a meu ver, a necessidade do país também ficar, em, como se diz agora, na economia, em linha com os instrumentos que a própria União e a Europol certamente não deixarão de ter em suas mãos. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Este parecer é muito parecido com o parecer que eu elaborei sobre a petição que foi aqui enviada em 2013, uma petição só subscrita por um cidadão, mas que mereceu a atenção do Parlamento, quer na primeira comissão, porque ela foi distribuída a duas comissões, quer na primeira comissão, quer aqui na Comissão de Defesa Nacional, e apesar de ter sido subscrita somente por um cidadão, foi discutida em plenário. E na discussão em plenário ficou, enfim, sugerido que os partidos avançassem com proposta para resolver o caso. Que eu resumo, o capitão Barros Bastos, que foi um capitão ilustre militar do Exército Português, que desempenhou funções de grande relevo durante a Primeira Guerra Mundial, nos anos 30, quando do Estado Novo, foi alvo de um processo disciplinar no Exército que resultou na sua expulsão e que sempre invocou o facto de o seu, que era judeu marrano convertido, ou seja, foi buscar as suas origens e de educação católica reconverteu-se ao judaísmo devido às origens da família, e ele sempre alegou que o facto de estar a desempenhar funções na Sinagoga do Porto na reconversão dos judeus marranos levou a que essa expulsão do exército acontecesse. Vivemos uma época finais dos anos 30 em que a subida dos movimentos e dos governos fascistas na Europa era evidente. Existiam no Estado Novo algumas correntes simpatizantes desses ideais antissemitas, enfim, abraçados pelo fascismo e pelo nazismo. E essa expulsão deriva muito desse ambiente. A verdade é que, olhando os documentos com o próprio processo disciplinar que foi alvo, foi uma vergonha absoluta o que se passou à época. E ficou claro, obviamente, que havia tentativas claras para que essa expulsão obedecesse a critérios que não tinham nada a ver com a justiça e a disciplina militar. Passado estes anos todos, e depois do 25 de Abril, houve uma primeira tentativa da filha do capitão Barros Bastos, junto à época à Junta de Salvação Nacional e depois aos governos provisórios, para que o capitão Barros Bastos beneficiasse ao abrigo da lei que amnistiou muitos militares que foram expulsos no Estado Novo por terem, terem opiniões contra o próprio Estado Novo, que o capitão Barros Bastos fosse também readmitido nessa ao abrigo dessa legislação. Foi recusado e, à época, estranhamente, com o gabinete do Presidente da República, Costa Gomes, a dizer que não, que o que o Exército fez em 1937 era correto. Portanto, ali ainda vivia-se muito um ambiente em que o Exército achava que as decisões do passado obedeciam a critérios do passado e que não deviam ser revistos. Bom, passado esse tempo, depois da petição ter sido discutida no plenário, foi aprovada uma resolução que recomendava ao governo que o militar, o capitão, fosse readmitido postamente, porque ele já morreu há mais de 70 anos, já não é a filha que está presente e que luta por isto, já são os netos, e a própria comunidade judaica do Porto, que fosse reintegrado postumamente. Essa resolução foi aprovada por unanimidade e foi enviada para o Governo. Passado 2 anos, depois de sucessivas perguntas que eu fui fazendo ao Ministério da Defesa Nacional, porque é que isso ainda não tinha acontecido, a tal readmissão, foi-me dito que existiam dúvidas legais sobre se essa forma como a resolução tinha sido aprovada e no seu conteúdo pudesse habilitar um ato administrativo que estava, que era o solicitado. Tendo em conta que essa resposta só chegou há 2 semanas, obrigou a uma aceleração e que tínhamos muitos poucos plenários, obrigou a que no último plenário se apresentasse este projeto de lei que permitisse que isso acontecesse. E, portanto, esta é a história desta proposta. O relatório fala disso mesmo. Eu tenho que confessar que fiquei algo... Enfim, achei muito estranho notícias que saíram ontem no DN, acho eu, e depois também no fim de semana, não sei onde, em que familiares e membros da comunidade judaica do Porto manifestavam que discordavam desta proposta, alegando que violava o princípio de igualdade, porque eles teriam, enfim, assim se quisessem, poder beneficiar de imunização. Eu gostaria de alertar para o facto de que a resolução que aprovámos há 2 anos atrás dizia exatamente isso, que não haveria lugar a imunizações, porque a ideia era para que fosse feita justiça, porque ele foi expulso do Exército e que fosse reemitido do Exército. Esse era o projeto original. E, aliás, o que nos foi aqui dito, também pelo um dos peticionários, que, quando, da informação que nos foi dada, não procuravam qualquer tipo de mais-valias com isto, mas exclusivamente que fosse feita a justiça, reintegrado, neste caso, no posto de coronel, que depois de estudo feito pelo Exército, esse era o posto em que ele seria readmitido. E, portanto, agora manifestaram divergências que não querem isto assim. Eu confesso-vos que, enfim, nós estamos a manter exatamente a mesma o que nós discutimos em 2013 e agora também exatamente a mesma postura que está aqui feita. Seja como for, isto estamos só a aprovar o relatório. Até dia 23, ou 22, não, 22, é 22, será discutido, será, perdão, por causa de ter sido só apresentado a semana passada, será votado na generalidade, na especialidade e votação final no mesmo dia, e portanto não será discutido no Parlamento. Mas até lá, nós, os partidos que apresentaram esta proposta, ainda vão pensar se vamos levar a votação esta proposta, está ainda em discussão. Porque se os próprios beneficiários desta proposta, que é a reintegração posto de um capitão que foi vítima, de facto, de um processo lamentável nos anos 30, e seja feito postumente, houve um caso muito parecido, como saiu no Castiço, este caso na carreira diplomática do Aristides Sousa Mendes, na década de 80, também por uma lei que foi aqui votada no Parlamento. Eu acho que isto é um caso muito parecido e similar, neste caso diferente, obviamente, estamos a falar de um judeu, de um português judeu, mas é parecido. Se existem dúvidas na família em relação a isso, enfim, nós também vamos agora pensar se valerá a pena ou não continuar com o processo legislativo para a semana, mas isso vai caminhar e a decisão será tomada nos próximos dias. Seja como for, como a proposta entrou, o relatório está aqui para a vossa apreciação e fico aqui apresentado.
Bom, Sr. Presidente, só para agradecer ao deputado João Rebelo o historial rigoroso que aqui fez, desde a primeira hora em relação à reintegração que estamos a discutir, ficou esclarecido que estávamos, sobretudo, a repor uma injustiça e a tratar de uma matéria que beliscava, sobretudo, a honra de uma pessoa e a honra dos seus herdeiros e dos seus sucessores. Houve um grande entendimento no Parlamento quanto à forma de resolver esta questão. infelizmente, apesar desse alargado entendimento, o Governo não deu os passos necessários para concretizar a recomendação que o Parlamento fez, e o Parlamento está agora a fazer aquilo que deve, perante essa recusa sistemática por parte da Administração de resolver o problema. O Governo propõe-se a aprovar uma lei que resolva, que promova a reintegração nos termos em que o Parlamento entende que deve ser promovida e que, deve, e que pode ser, aliás, efetuada. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Presidente. Apenas para secundar o que o Sr. Deputado João Rebelo já enunciou e para, de facto, destacar que esta resposta se deve ao facto de várias tentativas posteriores em 1976 não terem dado qualquer resultado no sentido da devida reabilitação. E para destacar que esta iniciativa resulta exatamente do facto de, no mês de julho, termos recebido da parte do Governo um ofício em que o Governo nos pergunta, pedindo mais esclarecimentos ao Parlamento, de que forma é que se poderá operacionalizar a resolução que aqui aprovamos. A questão da responsabilidade financeira, de termos excluído a responsabilidade financeira, quer de caráter indemnizatório, quer de caráter compensatório, resultou exatamente do texto da resolução que tinha sido aprovada e daquele que nós tínhamos entendido que era o compromisso assumido, como bem destacou aqui o Sr. Deputado Marcos Pestrelo. Era apenas estas duas notas, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado Mónica Ferro. Sr. Deputado Maria Neves, que tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas uma pequena correção à intervenção do Sr. Deputado João Rebelo. A petição não foi discutida em plenário. O que foi discutido em plenário foi a resolução motivada exatamente pela petição. É uma pequena precisão. Sr. Presidente, nós subscrevemos à época a resolução e, portanto, estivemos de acordo com este processo. No entanto, queria aqui levantar uma questão. O Bloco de Esquerda apresentou na segunda sessão legislativa um projeto de lei que visava determinar a abertura, a reabertura da possibilidade de requerer a reintegração ao abrigo de um decreto 173 de 74. Na discussão, na generalidade desse mesmo projeto de lei, foram levantadas várias questões e também na discussão aqui na Comissão, nomeadamente porque esse projeto de lei se direcionava praticamente para uma pessoa. E o grande argumentário era que a lei devia ser geral e abstrata, e deve ser, e por isso esse foi o argumentário na altura do CDS e do PSD, nomeadamente do Sr. Deputado João Rebelo e até do Sr. Deputado André Pardal, que fizeram esta discussão na generalidade, argumentando que o projeto de lei do Bloco de Esquerda não poderia ser aprovado, na medida em que não era geral e abstrato, e, portanto, essa era uma dificuldade, também com um outro argumentário acrescido, é que, sendo direcionado, portanto, sendo concreto, ele poderia provocar que mais pessoas viessem exigir a reintegração. E, portanto, este paralelismo é interessante na medida em que hoje temos um projeto de lei exatamente com pretensamente vícios maiores do que aquele que o Bloco de Esquerda apresentou, porque este é exatamente direcionado e concreto. Mas, portanto, fica ao registro, isto não serve de argumentação para estar contra, serve apenas para relembrar que os argumentos não são os mesmos quando se referem a iniciativas que podem querer ter o mesmo objeto, e os argumentos da maioria não são os mesmos, e até dos subscritores do agora projeto de lei, que quando foi o projeto de lei do Bloco de Esquerda, todos eles levantaram estas questões legais. E, portanto, eu creio que se havia questões ou dúvidas legais à época do projeto de lei do Bloco de Esquerda, por maioria de razão, haverá também neste projeto de lei algo dúvidas legais. E, portanto, apelava a esta ponderação, porque, de facto, este é o...
deputados, desculpem lá, está uma colega nossa no exercício, no uso da palavra.
Pronto, isto, Sr. Presidente, a Comissão tem muita gente hoje e, portanto, eu compreendo que há, pronto, muitos senhores deputados queiram falar, mas não me incomoda, sinceramente. Pronto, Sr. Presidente, e concluía com esta referência, porque, de facto, me parece que, para a maioria, face a duas situações similares, há duas interpretações diferentes e há dois pesos e duas medidas. E, portanto, era apenas este registro que gostaria de deixar. Muito obrigada.
Obrigado. Mais, Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, eu acho que nós temos, na fase em que estamos, desligar a questão de fundo da circunstância em que ela ocorre à data de hoje. Pelo seguinte, nós já apreciámos esta questão a propósito da petição e a propósito do projeto de resolução que foi aprovado, tendo concluído que houve, de facto, um ato de injustiça que foi praticado contra um militar, que foi um ato persecutório, que se traduziu na sua expulsão do exército e que essa situação pessoal deveria ser reparada, não em benefício do próprio, que já cá não está, mas, enfim, para dar alguma satisfação aos respectivos herdeiros, que neste momento até já são no segundo grau, já são os netos, segundo creio. E, portanto, todos concordámos com isso. Bom, o que o Governo nos vem dizer agora é que, pelas diligências feitas junto do Exército, se verificou que tinha sido uma infração, uma sanção disciplinar que foi aplicada, que transitou em julgado e que, para isso ser alterado agora, tinha de ser reaberto, nos termos do atual Regulamento de Disciplina Militar. Isto implicaria a existência de factos novos para a reabertura do processo, e que, e, portanto, devolve o assunto à Assembleia da República, como que dizendo que só se quiserem fazer uma iniciativa legislativa que resolva esse problema, e terá sido isso que motivou a iniciativa legislativa que está aqui em discussão. Ocorrem aqui dois problemas. Um deles é que esta iniciativa surge já excessivamente tardia, na medida em que a agenda já se encontrava fechada, e, portanto, a haver agora um novo processo legislativo, isto tinha que passar por uma situação de absoluta consensualização que permitisse que houvesse uma alteração da ordem do dia já fixada e fechada em conferência de líderes, e que tudo fosse feito de uma única assentada, mas na realidade, uma opção na realidade, na especialidade final global, que implicaria uma consensualidade absoluta que neste momento é difícil de obter, na medida em que em outras comissões, em outras áreas da nossa atividade, designadamente em matéria de criação de freguesias, houve a recusa de agilização de processos legislativos que foram solicitados e, portanto, não vejo que seja recusado o consenso numas áreas para o obter noutras. E, portanto, este momento já é complicado desse ponto de vista. Acresce que, do ponto de vista substancial, recebemos todos um ofício indignado da comunidade judaica do Porto e dos familiares, ao que parece, que nos deixa as maiores perplexidades, ficando até a dúvida se o que eles pretendem é só a reabilitação moral ou se pretendem mais qualquer coisa, algo mais material, contrariando aí aquilo que foi o consenso estabelecido na Assembleia da República. E, portanto, eles vêm a recusar a iniciativa, até em termos muito contundentes, e o que nos coloca perante um pouco aquela situação daquela andota, e esta não é para constar na ata, porque não estamos cá para contar andotas, que é o escuteiro que fez todos os seus esforços para ajudar uma velhinha a atravessar a rua, o problema é que a velhinha não queria atravessar. E, portanto, estávamos todos aqui a fazer um processo expedito para resolver um problema que, afinal, os interessados parece que rejeitariam essa boa vontade. Ora bem, e, portanto, tudo isto, de facto, depois há aqui um outro aspecto que eu creio que é um pouco impróprio, salvo, com todo o respeito pela memória do capitão Barros Basto, mas ele não é bastido sozamente. Eu creio que nós não podemos comparar a situação de alguém que foi injustiçado, com alguém que ocupa um lugar na história do século XX, não apenas em Portugal. Portanto, não são situações idênticas, não têm a mesma dimensão. E, portanto, se justifica, o facto de ter havido uma iniciativa individual de reabilitação do cônsul de Bordeaux, Jacir Sousa Mendes, deste ilustre diplomata, não significa que essa medida absolutamente excepcional e plenamente justificada deve ser aplicada a todas as injustiças pessoais que foram cometidas ao longo do século XX. Não é? Creio que temos que ter a noção da diferença de situações com que estamos confrontados. Ora bem, isto só para dizer o seguinte, que se nós concordamos e concordamos com a possibilidade de se encarar uma medida que possa, de facto, reabilitar a memória do capitão Barros Basto, pensamos que neste momento da legislatura isso já não é manifestamente possível, mas como naturalmente a vida continua, eu creio que haverá todas as condições para que, dirimidos estes problemas que foram agora colocados pelos familiares e pela comunidade judaica do Porto, poder resolver este problema com serenidade no início da próxima legislatura, na medida em que certamente haverá a próxima legislatura, na medida em que quem esperou desde os anos 30 também pode esperar mais 3 meses. E, portanto, creio que deveríamos resolver isto com uma segurança que neste momento da legislatura já não é possível ter daqui até ao dia 22. Tudo isto, nós abster-nos-emos no parecer apenas por achar que nas conclusões, as circunstâncias em que estamos, quanto ao momento da legislatura e quanto a umas dúvidas surgidas à última da hora, aconselhariam alguma prudência na tentativa de agendamento desta iniciativa para plenário. E, portanto, só por isso, e não pela questão de fundo subjacente, é que nos vamos abster neste parecer.
Eu tenho só uma dúvida que gostava que o Sr. Deputado António Filipe esclarecesse. Como o Sr. Deputado António Filipe referiu, o agendamento para votação desta iniciativa está dependente de consenso. Eu só gostava que o Sr. Deputado António Filipe esclarecesse se dá ou não dá consenso ao agendamento desta iniciativa.
Não, não dou.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Não dou e poderei explicar porquê. Porque, explico muito rapidamente, porque houve, e isso foi discutido longamente na última conferência de líderes, um pedido do PCP para que houvesse consenso relativamente ao agendamento de iniciativas relativas à criação de freguesias, e esse consenso foi recusado por parte da maioria, e, portanto, creio que neste quadro, em que há a obtenção de consensos para procedimentos legislativos anómalos, está posta em causa. E, portanto, creio que nesse quadro não darei consenso em nome do apontado PCP a esse agendamento. Por entender que ele poderá ser feito, obviamente, em qualquer outra circunstância, porque não há nenhuma questão de premência aqui que o justifique.
Senhor Presidente, queria só perguntar ao Sr. Presidente se, por acaso, a regra do consenso não serve precisamente para situações excepcionais. E já agora perguntar ao Sr. Deputado Filipe se sabe quantos eram os diplomas que o Partido Comunista queria agendar excepcionalmente, que aqui resumiu, relativos a um conjunto de freguesias.
O Sr. Presidente visa resolver a situação de dezenas de milhares de cidadãos portugueses que foram injustiçados, deixando de ter as suas freguesias, e, portanto, para nós é muito relevante. São muitas iniciativas, são de facto. Não sei precisar exatamente o número, mas são seguramente... Não, o Sr. Deputado está enganado. Não, são assim, mas devem ser para aí, mas... Não são umas dezenas, não muitas. Devem ser para aí entre 30 a 40 iniciativas, não mais. Mas envolvem, de facto, um número muito elevado de cidadãos que foram claramente injustiçados e que ainda estão vivos para sentir essa injustiça e que, portanto, têm muita urgência que esse problema seja de facto resolvido. Eu não queria, Sr. Presidente, eu queria que fosse entendido, por visto que o deputado Marcos Portillo está-se a recusar a entender isso. Eu queria que fosse entendido que não há da nossa parte nenhuma animosidade contra a reabilitação da memória do capitão Barros Basto. Não há. O que há... Não, não é. O que há é uma consideração...
Este é um
Sr. Deputado, eu acho que nós devíamos discutir isto com seriedade e sem rancores. Sem rancores. Eu acho que, Sr. Deputado, Marques Pestrelo está a reagir de uma forma que eu creio que não é justificada. Não é justificada. O que acontece é que nós achamos que há assuntos que até pelo melindre pessoal que envolvem, devem ser tratados em condições. E, manifestamente, depois de termos visto a posição que chegou da comunidade judaica do Porto, que a questão deve ser pensada. Quer dizer, acho que, no mínimo, justifica que se pare um pouco para pensar. E como se trataria de adotar um processo legislativo anómalo para resolver um problema, as circunstâncias criadas aconselham a que isso não se faça, a que esta questão possa ser resolvida de uma forma que não contrarie ninguém, não é? E, nesse sentido, achamos que não é justificado que se force o regimento para algo que provavelmente depois ninguém nos agradece. E, portanto, não creio que a Assembleia não fica bem nessa fotografia, mas é apenas isso. E, portanto, estamos aqui também com a preocupação de defender, de certa forma, o prestígio da Assembleia, que ele não venha a ser posto em causa. Claro que a circunstância que referi relativamente aos outros projetos é apenas para salientar que estamos numas circunstâncias de final de legislatura em que, dadas as várias vicissitudes que estão em cima da mesa, que não é fácil obter aquilo que se pede em termos de consensual, de obtenção de consenso para uma iniciativa com estas características. Apenas isso. Agora, obviamente que certamente que se o Sr. Deputado Marques Pestrelo, ou seja quem for, quiser retomar esta questão na próxima legislatura em condições de serenidade, cá estaremos, obviamente, para apreciar como fizemos a quando do consenso obtido para o projeto de resolução.
Sr. Deputado, julgo que estamos em condições de avançar para a votação do parecer e falo. Sr. Deputado João Rebelo, deseja intervir? Faz favor. Na qualidade de relator.
Exatamente. Sr. Presidente, eu registro aqui as palavras que foram aqui ditas. Eu fui muito transparente sobre a rapidez do processo. Eu não escondi isso, Sr. Deputado André Filipe, porque eu só recebemos a resposta do Governo no início do mês de julho. E, independentemente do que parte da comunidade judaica do Porto está a dizer e da família, dos familiares de Barros Bastos, a verdade é que o ato de injustiça deve ofender toda a gente. Foi feito, foi praticado. Neste momento, apesar do Parlamento moralmente já ter feito, já ter prestado homenagem ao Capitão Barros Baixo, quando nós votámos aqui a resolução por unanimidade, em termos administrativos, não houve ato nenhum. Ele continua exatamente como estava expulso, ou foi expulso do Exército e continua assim. E, portanto, se nós considerarmos aqui no Parlamento que deve, apesar das reticências da família sobre um conjunto de aspectos, não tem a ver com o ato em si, que é a readmissão postumamente do Capitão Barros Bastos no Exército e a devida promoção ao posto teria se não tivesse sido expulso, que é coronel, que é as consequências deste ato, o Parlamento pode ir, apesar de tudo, para a frente com essa decisão. E, portanto, veremos até lá. Eu, como vos disse também no início da minha explicação, eu fiquei muito perplexo com o que eu li vindo que vinha no jornal, dito por alguns dos familiares e membros da comunidade judaica, porque isto é a repetição da petição, da resolução aqui aprovada por unanimidade e publicamente aprovada, ou seja, eu acho que isto aqui é algo absolutamente incompreensível. Mas, agradeço as palavras aqui dos senhores deputados, fica aqui o parecer e, portanto, dia 22 saberemos então das conclusões sobre este processo. E tem razão a senhora deputada Mariana Aivé, que eu de facto enganei-me, não foi discutida a petição, foi sim discutida o projeto de resolução, foi um erro meu. Obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado João Rebelo. Estamos em condições de votar o parecer. Grupos parlamentares que votam contra? Grupos parlamentares que se abstêm? O parecer foi aprovado com os votos, com a abstenção do PCP e os votos favoráveis dos demais grupos parlamentares. Na eventualidade de a situação que aqui ficou indiciada a mudar, isto é, do Partido Comunista vir a dar o seu consenso e isto poder ser votado no dia 22, eu sugeria ao Sr. Relator que depois, na ocasião, pedisse que fosse dispensada a redação final, senão teríamos que marcar uma reunião da Comissão especificamente só por causa da redação final. Sr. Deputado António Filipe.
Só para salientar que o consenso a obter não é na Comissão de Defesa.
Eu sei, é isso que eu
estou
a dizer.
Portanto, a ser obtido um consenso terá que ser a nível da Conferência de Líderes e não aqui.
Mas é isso que eu estou a dizer. Admitido o consenso para que ele seja agendado para dia 22, se isso acontecer, porque julgo que, tendo em conta as intervenções que aqui ocorreram, estão reunidas as condições para, se isso acontecer, o projeto de lei ser aprovado, o Sr. Deputado João Rebelo pedirá, se faz favor, a dispensa de redação final. Muito bem. Se não se importam e se não houvesse nenhum óbice ao seu conteúdo, consideraríamos aprovado o relatório de atividades e as atas. Portanto, arrumaríamos já o ponto 4 e 5 da nossa ordem de trabalhos e centrarmos-íamos agora naquele que passará a ser o último ponto da nossa agenda de hoje, que é a discussão do projeto de resolução 1577/12 do PCP, que recomenda ao Governo a resolução da subconcessão dos estaleiros navais de Viana do Castelo à empresa West Sea e que elabora um plano de viabilização desses estaleiros a partir da construção dos NPO para a Marinha Portuguesa. Presumo que esta deputada Carla Cruz. Se a vejo aqui, deve ser por causa dos estaleiros navais de Viana do Castelo.
E presumo muito bem, Sr. Presidente. E começo por cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar todos os senhores deputados. De facto, não é a primeira vez que eu venho à Comissão de Defesa Nacional.
É sempre um gosto para nós,
e venho com muito gosto também, Sr. Presidente, e sobretudo quando venho defender uma causa que consideramos que é justíssima, que é, de facto, os estaleiros navais de Viana do Castelo e a sua viabilização, como nós entendemos, como o PCP entende, que é, de facto, a defesa desta empresa no setor público. E este projeto de resolução que apresentamos funda-se, essencialmente, pela decisão que o Conselho de Ministros tomou e que publicou em 8 de junho de 2015, a resolução número 35A, que diz que autoriza, e passo a citar, a Marinha a realizar a despesa relativa à aquisição de 2 navios-patrulha oceânicos da classe Viana do Castelo. Importa ainda dizer que esta resolução do Conselho de Ministros optou por fazer um concurso de ajuste direto, sem qualquer concurso público, para entregar à OSTC, à empresa que o Governo, por acaso, escolheu para ficar com os restos que o Governo desmantelou dos estaleiros navais de Viana do Castelo, e, portanto, este processo, este negócio, entendemos-lo assim, este negócio que o Governo fez com os NPO, tornam ainda mais claro aquilo que foi a nossa defesa e a nossa posição, a posição que o PCP assumiu durante a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o apuramento de responsabilidades relativamente ao desmantelamento e à subconcessão dos estaleiros de Viana do Castelo. De dizer que importa salientar que sempre o dissemos que a decisão do Governo de cancelar as encomendas que os estaleiros navais de Viana do Castelo tinham dos NPOs da Marinha tinha sido um erro, tinha sido uma má decisão, mas dissemos-lo também, tinha sido uma decisão que foi deliberada para desmantelar aquela empresa que era estratégica não só para o distrito de Viana do Castelo, para a região, mas também para o país. E dissemos-lo também, na altura, e mais uma vez, a informação que obtivemos da resposta da Comissão Europeia a uma pergunta que os deputados do PCP ao Parlamento Europeu fizeram, nós dizemos, na altura, que o Governo, o Estado português, nada tinha feito no que toca, ou muito pouco tinha feito no que toca aos auxílios de Estado, e a resposta, e passo a citar, que recebemos muito recentemente, recebemos em finais de junho, uma resposta da Comissão Europeia, e que diz isto, e passo a citar, as autoridades portuguesas, no âmbito do procedimento formal de investigação, não invocaram o artigo 346, número 1, alínea B, do Tratado de Funcionamento da União Europeia, nos termos do qual qualquer Estado-membro pode tomar as medidas que considere necessárias à proteção dos interesses essenciais de segurança e que estejam relacionados com a produção ou o comércio de armas, munições e material de guerra. Aliás, nós tínhamos, inclusive, o PCP tinha, inclusive, dito que se o Estado português tivesse no processo que foi movido pela Comissão Europeia alegado este artigo, que a construção dos NPOs por parte dos estaleiros navais de Viana do Castelo estava salvaguardada e não haveria a necessidade de devolução das ajudas de Estado. Portanto, nós entendíamos que não havia sequer ajudas de Estado. E posto isto, e tendo em consideração que esta decisão do Governo mostra claramente a...
Senhora Deputada, não se importa. Eu já disse 3 vezes que é no mínimo uma questão de decência e de educação para com os nossos colegas deixar que as condições de funcionamento da Comissão sejam normais. Senhor Deputado, até a palavra.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Nós percebemos o incómodo que estas decisões do Governo causam nos senhores deputados e, portanto, estamos muito à vontade. E como nós defendemos e nós achamos que a nossa causa é justa, portanto, nós, quando vimos aqui colocar e pomos a nu as decisões, nós percebemos os incómodos dos senhores deputados, quer sejam da maioria, quer sejam do Partido Socialista. E, portanto, dizíamos nós que esta decisão agora de atribuir por ajuste direto a construção mostram claro que, de facto, os NPOs faziam falta à Marinha Portuguesa, que os NPOs poderiam e deveriam ter sido utilizados para revitalizar, para promover aquela empresa e, neste sentido, apresentamos o projeto de resolução. Um projeto de resolução que tem 3 pontos. O primeiro, que proceda à resolução da subconcessão dos estaleiros navais de Viana do Castelo à empresa OSTC, que está ao abrigo do Decreto-Lei número 98 de 2013, que proceda no prazo máximo de 60 dias à identificação das condições necessárias à reintegração dos estaleiros navais de Viana do Castelo na esfera pública e, finalmente, que elabore um plano de viabilização e reestruturação dos estaleiros navais de Viana do Castelo a partir da construção dos NPOs para a Marinha Portuguesa.
Obrigado, Sra. Deputada Carla Cruz. Está aberta a discussão deste projeto de resolução. Sr. Deputado Abel Batista, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Uma saudação especial a Vossa Excelência e a todos os colegas da Comissão de Defesa. Não fazendo já hoje parte da Comissão de Defesa, hoje, excepcionalmente, aqui estou. Senhor Presidente, eu, se não fora algumas das palavras escritas neste projeto de resolução e não fora ele apresentado pela sua deputada Carla Cruz, eu diria que estávamos novamente em 1975, há 40 anos atrás. Estávamos num processo, outra vez, de processo revolucionário em curso, no sentido de nacionalizar tudo aquilo que pudesse ser nacionalizado em defesa de uma questão ideológica de que só o setor público pode ser produtivo. E, efetivamente, não estamos. Não estamos em 1975, estamos numa altura completamente diferente e estamos a falar de uma questão que foi um problema por demasiado tempo e demasiados anos para o Estado e para o setor empresarial do Estado. Estamos a falar de uma empresa que foi deficitária ao longo de praticamente toda a sua existência no setor público. De 2000 a 2010, numa década, acumulou prejuízos superiores a 163 milhões de euros em construções e acumulou um passivo superior a 300 milhões de euros. E, portanto, teria que haver uma solução para esta empresa que não passasse por todos os anos os contribuintes portugueses terem que lá meter dinheiro, terem que pagar, até porque as regras comunitárias não o permitiam. Não é verdade que esta empresa pudesse ser invocada, como diz a sua deputada Carla Cruz e diz o projeto de resolução do Partido Comunista Português, pudessem ser invocadas regras que têm a ver com a construção militar por causa dos apoios de Estado dados àquela empresa. Primeiro, porque aquela empresa não era uma empresa de construção militar. É uma empresa de construção naval que está no mercado em concorrencial com outras empresas de construção naval, que também tem vocação e também constrói navios militares, e também constrói embarcações militares. Agora, nós percebemos qual é a situação ideológica do Partido Comunista Português e até percebemos qual é o interesse que o Partido Comunista Português tem em renacionalizar aquela empresa, dado a situação em que ela se encontra. Agora, não percebemos é que Partido Comunista Português não saiba ou não queira saber que num ano em que esta empresa está em mãos de privados, já fez 39 reparações, está a construir dois navios que terá que entregar em fevereiro, tem mais de 200 trabalhadores diretos e dá trabalho a mais de 300 trabalhadores indiretos. É uma empresa que está, neste momento, em forte vocação empresarial e contraria aquilo que muitas vezes o Partido Comunista Português disse em várias situações, incluindo em Viana do Castelo, de que a privatização, no caso a subconcessão dos tabuleiros navais de Viana do Castelo, iria ser o fim da construção naval naquela cidade. Não foi, está neste momento em franco crescimento e está neste momento em absoluto crescimento naquilo que é a construção, a reparação naval na cidade de Viana do Castelo e no espaço onde está o estaleiro de construção, hoje o ST. O que o Partido Comunista Português aqui queria fazer era, provavelmente, voltar ao perímetro orçamental do Estado, uma empresa que acumulou prejuízos durante anos, em que criou uma situação de incompatibilidade de concorrência em termos empresariais, uma situação em que não tinha, chegou a ter, em determinada altura, lembro-lhe de ser a deputada Carla Cruz, em que chegou a ter a impossibilidade sequer de poder funcionar, não em termos empresariais, mas com pessoas lá dentro, porque chegou a ter praticamente a eletricidade cortada e só não teve água cortada porque os serviços municipalizados não o fizeram, apesar das dívidas que a eles tinham. E, portanto, aquilo que aqui é pedido não só é de uma total irresponsabilidade política, como seria uma machadada naquilo que é uma empresa que está hoje a dar trabalho, está hoje a dinamizar a economia local, porque dá trabalho direto, dá trabalho indireto a muitas subempresas e subempreiteiros na cidade de Viana do Castelo e na região. Portanto, senhora deputada Carla Cruz, da parte do CDS-PP, terá um rotundo não a este projeto de resolução, com a convicção de que estamos a salvaguardar os interesses da região, os postos de trabalho da região e os trabalhadores da região.
Senhor deputado. Mais inscrições, Sr. Deputado Marcos Costelo.
Sr. Deputado, muito rapidamente, nós, conforme foi na altura explícito, como ficou explícito, não concordámos com a solução que o Governo adotou para os celeiros navais de Viana do Castelo. Mas, uma vez ela adotada, também entendemos que agora não podemos andar sempre para trás e para a frente. É preciso criar condições para que a empresa que lá está agora a laborar seja capaz de ter o melhor trabalho possível e as condições de servir não só a região, o país e também até a Marinha Portuguesa. Vamos andar sempre aqui, para trás e para a frente, nestas coisas. Muito obrigado, senhor.
Obrigado, Sr. Deputado Marcos Postrelo. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar o Sr. Presidente, Srs. Deputados. Também não fazendo parte da Comissão de Defesa, já fiz. É um gosto estar cá, até porque o assunto tem muito a ver com a minha região e com Viana do Castelo. E, portanto, duas ou três notas sobre o assunto em apreço. De facto, o PSD não entende esta posição do Partido Comunista Português. E não entende por vários motivos. Em primeiro lugar, foi há precisamente um ano, em 11 de julho do ano passado, que se discutiu nesta casa o relatório da Comissão de Inquérito e se tirou todas as conclusões neste processo. Foi apenas há um ano. Foi apenas há 13 meses que a empresa iniciou a atividade e os resultados são absolutamente conhecidos e, aliás, foram avaliados com a presença do Governo e em que todos os deputados estiveram presentes nessa avaliação, passado um ano da concessão que ter sido atribuída. Mas, de facto, é incompreensível esta posição de, passado um ano, virmos aqui discutir novamente a resolução, a possível resolução de um contrato de subconcessão com todos os custos inerentes a essa questão do ponto de vista jurídico. Mas nem vamos por aí, vamos pela avaliação do que foi feito. Eu acho que o Partido Comunista se esquece que esta solução que foi encontrada permitiu manter a construção e a reparação naval em Viana do Castelo. O que existia no passado não permitia essa questão. Nós achamos que o Partido Comunista se esquece que o que estava em causa era devolver cerca de 300 milhões de euros de ajudas ilegais que foram atribuídas. O Partido Comunista esquece que nos anos anteriores, entre 2006 e 2010, construiu-se 13 novos navios nos estaleiros e nenhum navio deu lucro. Nenhum navio deu lucro àquela casa. Os prejuízos acumulados na construção daqueles 5 anos de construção naval em Viena foi de mais de 100 milhões de euros, 100 milhões 763 mil. O Partido Comunista também se esquece que a União dos Sindicatos de Viana do Castelo apoiou o plano social que foi implementado. Os trabalhadores, tirando uma faixa muito residual que se resume a uma mão que não acordou, o plano social foi implementado e foi acordado. O Partido Comunista esquece que neste um ano, este pouco um ano, foi o melhor, por exemplo, o mês de maio, foi o melhor mês de sempre, de 70 anos de atividade daquela empresa, na reparação naval. Foram reparados mais de 30 navios. E existe neste momento em construção, já existe construção naval, dois navios para dois clientes diferentes. O PS, o PCP esquece também que as previsões e as expectativas do que tinha implementado para a nova solução não se estão a cumprir. Neste momento existe emprego dos 250 postos de trabalho diretos, mais de 200, são 250 diretos mais os indiretos, mas dos diretos, mais de 200 são dos ex-trabalhadores navais de Viana do Castelo. Há emprego, há economia regional, há economia nacional, há exportações e há futuro naquela empresa. Quanto à questão dos NPOs, é que nós não entendemos mesmo. O Partido Comunista também tem que nos dizer se é contra que os estaleiros navais de Viana do Castelo possam ou não construir os navios e que a construção militar naval regresse a Viana do Castelo com... Não é com prejuízo nem com lucro para nenhuma das partes. Mas esquece, que, Sr. Deputado, uma questão muito importante. Em 2012, quando houve aquela questão, o contrato do que havia de execução dos navios militares estava, e que nós herdamos do passado, estava só e apenas executado em 2%. 2,5% do valor global que estava em causa. 2%. E não havia dinheiro. Nós estávamos, de facto, debaixo de intervenção externa. Neste momento, reestruturou-se. E acho muito bem que o Governo queira construir em Viana do Castelo aqueles navios, porque tem que ser no estaleiro naval, e acho que todos devíamos concordar com essa questão, que fosse construído naquele estaleiro, sendo ele público ou privado, a economia nacional e regional ganha com isso, e o estaleiro naval e os empregos e o futuro daquela empresa com certeza ganharão e terão muito a ganhar com isso. Por isso o PSD não pode concordar minimamente que o Partido Comunista venha passado um ano pôr novamente em causa a solução que foi encontrada e que está a ser, e que foi encontrada, e que foi bem solucionada, e que está a criar valor em Viana do Castelo, em especial, mas no país em particular, porque a construção naval é muito importante para todos nós. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Sr. Deputado Mariana Aiveca.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu creio que o que resulta claro neste momento é que efetivamente a gestão que existiu, gestão da responsabilidade direta do Estado, foi incompetente durante todos os anos que esteve à frente dos estaleiros navais. Nós dissemos na altura da comissão de inquérito, há processos que configuravam gestão danosa dos estaleiros navais de Viana do Castelo, e a verdade é que retirada a gestão danosa, era possível que aqueles estaleiros fossem uma mais-valia para o Estado. E isso só não aconteceu por incompetência das gestões, por sinal, nomeadas pelo Estado. Mas isso não quer dizer que não possa haver o retorno ao Estado, porque de facto aquela empresa tem hoje, como tinha no passado, capacidade, know-how, potencialidades, tudo, para ser uma empresa geradora de riqueza, como está demonstrado. E o que os senhores deputados do PSD, do CDS, da direita, aqui nos vêm dizer é que reconhecem a incompetência do Estado, para depois passar para uma visão ideológica de que quando é privado é bom, quando é do Estado é mau. Portanto, reconhecem, os senhores deputados, que o Estado, e particularmente o Governo, que nomeou as gestões, que aferiu que essas gestões eram danosas, porque só conseguiram ter prejuízo, aliás, nas próprias construções, e isso foi visível ao longo da comissão de inquérito. Portanto, há um reconhecimento vosso da incapacidade do Governo em penalizar e pedir responsabilidades a uma gestão que foi danosa. E, portanto, esta, de facto, é a diferença que nós temos também. relativamente a essa visão que é profundamente ideológica de que quando é privado é que é bom. E por isso o Bloco de Esquerda acompanha esta proposta do PCP, entendendo que foi perdida uma oportunidade ao Estado português de manter uma gestão rigorosa e uma empresa que poderia ser uma mais-valia para o país. É só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Neveca. Sra. Deputada Carla Cruz, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também serei muito breve, mas não poderia deixar de aqui assinalar dois ou três aspectos que foram, que decorrem das intervenções, nomeadamente do CDS, do PSD e do Partido Socialista. Eu gostaria de relembrar aos seus deputados, nomeadamente aos seus deputados do PSD e do CDS, que sempre defendemos e continuaremos a defender que a construção naval, a reparação naval, é, entendemos nós, um setor estratégico. E é estratégico para o país, é estratégico para a economia nacional, é estratégico para aquela região e defendemos que, sendo um setor estratégico, ele deve estar, de facto, nas mãos do público. E gostaria de relembrar aos senhores deputados, até porque eles, também ficou claro, embora nas conclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito a maioria escamoteou essa realidade, que houve responsabilidades dos sucessivos governos e das sucessivas administrações na situação com que os estaleiros navais de Viana do Castelo se confrontaram. E é importante dizer a decisão de cancelamento, feita, aliás, pelo ministro Aguiar Branco, de cancelar os NPOs, é importante dizer que era a encomenda maior que os estaleiros navais de Viana do Castelo tinham, foi de facto uma decisão, foi a machadada para a revitalização daquela empresa. Relativamente aos números de trabalhadores que a USTC agora tem, eu gostaria de relembrar que foi dito aqui e foi dito na Comissão Parlamentar de Inquérito pelo Sr. Ministro Aguiar Branco que num ano a empresa ia ter 1000 postos de trabalho diretos. Foi dito aqui, assumiu. Foi, sim, senhor. Foi, sim, senhor. E, portanto, eu gostaria de relembrar que... Não, foi dito aqui e várias vezes pelo ministro Aguiar Branco. E, portanto, eu mostro quão pífio é esses impostos, esses postos de trabalho. Dizer relativamente ao senhor deputado Eduardo Teixeira, se nós defendemos a construção dos NPOs, claro que defendemos, por isso é que nós apresentamos. Mas também tenho que lhe recordar uma coisa, não é os estaleiros navais de Viana do Castelo que o vão construir, como o senhor deputado disse, porque os estaleiros navais de Viana do Castelo, como o senhor deputado sabe, estão extintos. Não, o senhor deputado disse que vão ser construídos pelos NVC, portanto, não vão ser construídos, que não existem os NVC. E relativamente à questão do Partido Socialista, voltamos a dizer uma outra... voltamos a reafirmar aquilo que já o dissemos em outra sede e numa discussão também que tivemos relativamente a esta questão dos estaleiros navais de Viana do Castelo. É que, de facto, caiu a máscara do PS relativamente àquilo que tem sido a defesa dos estaleiros navais de Viana do Castelo. É que de facto... Quando são apresentadas propostas concretas para a reversão da situação, o Partido Socialista acompanha, a maioria acompanha PSD, CDS, PP.
Muito bem. Mais alguma intervenção? Nos termos regimentais, a discussão do projeto de resolução é feita em comissão, mas depois a votação será feita no plenário e, portanto, será remetida... será remetido em devido tempo pela Comissão um relatório sobre esta discussão para que estejam criadas as condições para a votação no dia 22. Assim sendo, estão encerrados os nossos trabalhos e para aqueles que nos acompanham no almoço do Sr. Ministro, lá iremos agora para lá, os que não é o caso, Agradeço a vossa presença. É a última reunião da Comissão e, portanto, em princípio, e, portanto, se assim for, despeço-me de todos e agradeço a todos a forma como, ao longo dos últimos 4 anos, me ajudaram no exercício destas funções. Muito obrigado.
Não podemos deixar acabar os trabalhos assim. Temos naturalmente que aprovar os trabalhos com louvor à forma como o Sr. Presidente conduziu com isenção e imparcialidade os trabalhos ao longo desta legislatura.
Fico-lhe grato. Muito obrigado. Muito obrigado,
Sr. Presidente. Sr. Presidente.
Queria também, em nome do Grupo associar-me às palavras.
Isso é que eu já não esperava.
Do meu colega Marcos Pestrelo e também cumprimentar o Sr. Presidente pela forma como dirigiu os trabalhos desta Comissão e também da forma amiga como nos tratou e sempre cordial ao longo dos 4 anos que partilhamos os trabalhos aqui na Comissão de Defesa Nacional. Muito obrigado.
Obrigado. É uma alteração porque eu já fui Presidente de outras Comissões e habitualmente tinha sempre o PSD a queixar-se pela forma como eu era Presidente da Comissão. Desta vez, ao menos, o PSD não se queixa. Muito obrigado, Srs. Deputados.
Sr. Presidente, é nos mesmos termos e só aqui, usando as palavras do deputado Marcos Pestrelo, até achamos que foi demasiado imparcial.
Bom, está salvo a honra do convento.
E, portanto, mas ficando agora, como já disse muitas vezes, eu já tive
Senhor deputado, outro prazer. Não diga muitas vezes isso, senão ainda consigo arranjar maneira de reverter a sua classificação.
É uma coisa. Retirar-lhe a licença. Eu já tive o prazer de ter o doutor, agora o professor Matos Correia, que na época era meu professor em Direito Nacional Público, em 1990, o tempo já passou.
Mas eu pensei que me lembrava na altura do senhor João Rebelo, mas não, prolongou-se.
Colei-me, mas também agradecer a forma como presidiu a Comissão ao longo destes mais de quatro anos, não é? Praticamente já, porque esta legislatura é um bocadinho mais longa e provavelmente também não vamos ter mais trabalhos e queria agradecer por esse facto, essa presidência.
Terei direito, portanto, a uma fotografia na galeria. Ainda não decidi se a vou lá pôr, provavelmente não. Sr. Deputado Maria Neiva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também deixar umas palavras ao Sr. Presidente. A toda a equipa da Comissão e também às senhoras e senhores deputados desta Comissão, sendo que esta é a última reunião da Comissão e também será naturalmente o meu último mandato e, portanto, não nos encontraremos com certeza na próxima legislatura. Queria deixar aqui, portanto, também o meu agradecimento a toda a Comissão, a todas as senhoras e senhores deputados, ao Sr. Presidente. Nem sempre estivemos de acordo, aliás, raramente estivemos de acordo, mas isso não pode ser fator inibitório de apresentar cumprimentos, de agradecer também a todos e a todas aquilo que me foi permitido experimentar nesta Comissão, para a qual não estava significativamente direcionada nem motivada, mas creio que fiz aqui o que era possível fazer, umas vezes com gosto, outras vezes com polémica, mas a democracia é isto mesmo e a nossa vida também é isto. Vamos encontrar-nos com certeza por aí noutras batalhas. Muito obrigada.
Senhora deputada, a senhora deputada disse que não nos encontraremos seguramente na próxima legislatura, julgo que não nos encontraremos seguramente aqui, mas seguramente teremos a oportunidade de nos encontrar, porque a senhora deputada não deixará de fazer política, seguramente, embora fora do Parlamento. Uma nota apenas, mesmo para terminar, que me é suscitada pela intervenção da senhora deputada Maria Naiveca, eu não o referi porque, evidentemente, desararei os devidos louvores que serão objeto de publicação no Diário da Assembleia da República, mas também queria publicamente dar nota do meu apreço pelo staff da Comissão, quer o Sr. Coronel Vila de Brito, quer a Secretária da Comissão, a Elizabeth, quer os assessores, quer o Dr. Francisco Alves, quer os que o antecederam ao longo destes 4 anos e sem os quais, evidentemente, o trabalho da Comissão e, em particular, o trabalho do Presidente da Comissão não teria sido desenvolvido com a normalidade como foi. Muito obrigado por isso também. Está encerrado.